Você está ouvindo 7 Pontos.
Pontos, estou conversando aqui com a Thaisa e com o Gabriel. Nós estamos falando sobre a juventude na Umbanda. Eles fizeram um TCC dos seus cursos sobre a Umbanda e a gente vai conversar sobre isso. Deixa eu tentar mandar uns abraços aqui, porque tem bastante gente. Mais um abraço para o Léo Correia, Bruno Maestre, nosso capitão. Beijo para você, beijo para a Tati também. A Vera, o Osmar, a Ana, o João Baena, Renato Cardoso, a Eliana Maria, a Viviane, o Arruda, o Toninho do Tamborim. Ó, Toninho do Tamborim.
Meu sogro.
Ali, a Tita, a Giovana, a Adri Pegoraro. Oi, Adri, saudades. A Bia Withers, a Eliana inclusive comentou aqui que um dos motivos pela separação dela foi porque ele não aceitava o fato dela ser umbandista. Isso acontece muito, gente, é uma pena.
É uma,
né,
verdade.
Uhum. É muito triste, mas estamos lutando para mudar isso. Um beijo para Priscila.
Oi, mãe.
Pri, querida. Para Ana Bilha, quem mais? A Vera, a Rô Cris, a Cami já mandei, a Ana Lúcia, o Matheus, a Rafa, gente do céu, vamos longe, a Mirtes, um querido pra vocês, Ana Paula, que diz que tá vendo dois jovens falando sobre a Umbanda e sua história, maravilhoso, eu também acho, por isso que eles estão aqui, maravilhoso, e um beijo pro pessoal que tá no Face também, o Urso, que tá aqui, o Jussaro, que falou que a Umbanda, perdi aqui, deixa eu voltar, a Kathleen, beijo pra gente aqui, diz que a minha irmã da corrente diz que é Umbanda, não Macumba. Sou eu. A irmã de corrente dela, sou eu. Quando ela fala de Macumba, eu falo, fala umbandista. Porque a gente precisa trazer este nome, gente, é o nome da religião.
Verdade,
eu falei, sou macumbeira. Eu falei, não, você é umbandista, ajuda, ajuda. Um beijo pra Andy também, Urso, Saravá, capitão. Pai Jussaro falou que a Umbanda não tem paredes, é sem fronteiras. Sim, isso.
Exatamente.
É maravilhoso. A gente sente muito isso quando vai para as giras de mata, gira de praia, né? Sim. E agora que a gente está fazendo esse papel de trazer a Umbanda para as redes sociais e para o rádio. Pai Renato. Axé, Pai Renato. Tiago Aldigueri, um beijo para você. O Eduardo Zago, um abraço. Ó, o Eduardo é companheiro da Tabaque.
Companheiro, companheiríssimo.
Bom, gente, vamos continuar nossa entrevista aqui. Então, eles estão aqui porque a Thaisa é historiadora, né, fez curso de história, e o Gabriel, que eu quero chamar de Gabs o tempo todo, porque eu já quero falar dos apelidos. Intimidade é fogo, gente. O Gabriel é jornalista. E dois cursos diferentes, mas que tiveram o mesmo tema. A Thaisa fez, baseada no Rio de Janeiro, e o Gabriel aqui em Curitiba. Então, meninos, o que eu gostaria agora é de começar a conversar. Primeiro, quero saber por que vocês decidiram estudar Umbanda e trazer Umbanda para o TCC.
Então, o meu, porém, eu sempre quis fazer história e a Umbanda me incentivou a fazer história, porque eu falo que quando a gente está dentro do terreiro, a gente está respirando história.
Sim.
Né?
Por quê? Explica.
No meu ponto de vista, principalmente por causa dos espíritos, né? É impossível você não conversar com o preto velho e não se sentir, né, ali dentro da história. A própria história da Umbanda já traz a questão da miscigenação, identidade, né? Você se identifica com aquilo, você se identifica brasileiro.
Sim.
Então, acho que isso é muito importante, né? Eu, quando eu entrei no curso de história, eu queria fazer um curso, um TCC de história da Umbanda. E eu queria fazer sobre o Pai Fernando, sobre a construção do terreiro Pai Maneco e tudo mais. Porém, na história a gente tem um problema, que é as fontes históricas. Para eu fazer um TCC sobre o Pai Fernando, eu ia precisar coletar muita entrevista oral e tudo mais, e daí entrava na questão de ética.
Não
muito
deu.
Muito trabalho,
não
assim,
deu.
Não tinha tempo, né, porque o meu TCC mudou no meio da minha graduação, então foi de monografia para artigo. Então, 25 páginas limitada ali, estourando, não ia dar.
Uhum.
Falei, o que, que eu vou fazer? Descobri no curso que a Umbanda é patrimônio no Rio de Janeiro. Falei, é isso. Eu sempre quis trabalhar com patrimônio, meu sonho é patrimônio. Falei, é isso, né? Eu falei, eu vou fazer. Daí eu já juntei a violência do patrimônio ali, intolerância religiosa e saiu.
Uhum. E você, Gabs?
Acho que, de alguma maneira, o pensamento foi parecido com o da Thaisa, porque eu também queria muito falar sobre o pai Fernando, né? Por tudo, não sobre o pai Fernando, pelo legado do pai Fernando, né? E, enfim, eu tava num momento que eu precisava fazer meu projeto científico e eu ainda tava indeciso, eu tava pensando em outros assuntos, mas eu queria falar sobre Umbanda. Mas, enfim, eu tava ainda pensando em outros assuntos. E um dia, até depois de uma gravação do terreiro, eu tava de carro, assim, me deu um clique, né, para que a gente tivesse um produto, né, porque o meu TCC é um produto, ele é um podcast, que a gente tivesse um produto que a gente pudesse falar de Umbanda e falar sobre isso que a gente falou aqui, né, trazer informação sobre Umbanda, desmistificar, eu usei muito essa palavra no meu artigo, que é desmistificar a Umbanda, através de novos produtos, através do jornalismo, né? Então eu juntei uma paixão, que é a minha profissão, que é por contar histórias, né? Enfim, para falar sobre Umbanda, né?
E aí vocês, quais foram as... A gente conversou um pouco antes, para a gente conversar aqui sobre as semelhanças e diferenças, né? Então, a Umbanda começou, acho que todo mundo, quase todo mundo que está ouvindo a gente aqui é umbandista, mas... Quem não sabe a história, para resumir, né? Começou num centro espírita, na verdade. Vocês querem contar a história? Juntos?
Não, pode falar.
Só para resumir, conta, né? Porque a gente já conhece, com o médium Zélio Fernandinho de Moraes, que era, desde a adolescência, começou a sentir muitas manifestações, né? Mediúnicas, e incorporar. Cada dia ele acordava um dia mais arcado falando de uma forma, no outro dia ele acordava corajoso falando de outro jeito, com outra linguagem. Foi levado, obviamente, para médicos, né? Psiquiatras.
Benzedeira.
Todos os lugares, até que alguém falou, leva então num centro espírita, que na época era apenas, não existia Umbanda, né? Então existia centro espírita kardecista, né? De Allan Kardec. E lá, na mesa mediúnica, se manifestou. Vamos contar juntos a história, né?
Caboclo das Sete Cruzilhadas.
Caboclo das Sete Cruzilhadas. E daí?
E acima disso, nesse dia, né? Que foi no dia 15 de novembro de 1908. É muito bonito, assim, porque ele chega, ele se apresenta como o Caboclo das Sete Cruzilhadas, ele vai até o jardim, pega uma flor branca e fala, né, hoje começa uma nova religião, onde os espíritos dos negros, dos índios vão ter a oportunidade para trabalhar, já que eles são, de alguma maneira, renegados, rebaixados, não são considerados, eles são considerados espíritos involuídos para trabalhar nessa mesa branca, eles vão ter esse espaço, né. E tem uma curiosidade que eu acho muito legal, que no momento que ele fala isso, na mesa tinha uma médium que ela via, né? E ela olhou e a roupagem desse espírito, ela questionou ele, né? Falou, você fala que é índio, né? Que é nativo, enfim. Por que você está com vestes, né? Uma veste católica, né? E daí ele falou, porque em outra encarnação eu fui um frei, se eu não me engano era Gabriel Malagrido o nome dele, e eu preciso vir aqui assim, né, para ser aceito aqui. E nisso ele já transmutou e mostrou a roupagem dele de índio, né, do Caboclo das Sete Encruzilhadas. E daí ele falou que no outro dia viriam de cada colina os espíritos, e daí foi uma coisa muito bonita, porque juntou muita gente na casa do seu Zélio, né, depois onde foi construída a primeira casa de Umbanda. E daí teve a apresentação do pai Antônio, enfim, daí aconteceram várias coisas e o resto é história.
É sensacional contar essa história, porque a gente pensa duas coisas. Primeiro, a Umbanda meio que nasceu de um preconceito já, né?
Sim.
De dizer, porque foi dito pra ele, não, mas você não é um espírito evoluído, você é um índio.
Exatamente.
Então, você não pode falar aqui, você não tem sabedoria, ou
exato,
seja lá o que for, pra falar a respeito.
E aí que ele precisa... Achar não, é aí que ele traz esse espaço, né? Ele vem com essa missão, né? Ele conta que é uma missão. E enfim, no começo ele dá algumas diretrizes ali já, né? Mas ele fala o que é um bando é a prática da caridade, né? Uhum. Sim. Enfim, daí estipulou algumas regras, como uso de branco, poder usar cobrança, enfim, mais algumas questões. E...
é, mas essas questões são bem importantes, sabe?
Exato.
Quando ele fez esse discurso, exato, ele deixou claro os princípios da Umbanda. No dia que a Umbanda, exato, nasceu. Que é o princípio da caridade, né? Do não cobrar. Sim. E aí, o outro...
e o... ele teve a proibição do sacrifício animal, né?
Uhum.
Foi uma coisa que o seu Centro de Cruzilhadas colocou desde o começo, né? É, enfim, daí depois... até a gente vai falar, quando for falar de mania do tempo, que as coisas vão se misturando. Mas a Umbanda, o princípio é esse. A prática da caridade, né?
Então... é importante a gente falar isso justamente por essa mistura de crenças, exato, que existem, né? A Umbanda, na verdade, se mistura um pouco com todas as religiões. Um, sim, pouco com o catolicismo, né? Das imagens que ela trouxe dos santos. Um pouco com o candomblé, com algumas, alguns costumes das religiões africanas, na questão dos pretos velhos. Mas ela, a princípio... é, o início, e ela é uma religião brasileira, e a premissa é caridade, sim, ou seja, não cobrar e não faz sacrifício animal. Muito importante a gente deixar isso postado aqui, vamos falar mais sobre isso já já. E no Rio de Janeiro, Thaís?
É, então, no meu trabalho eu trago a questão do mito da criação da Umbanda, né?
Uhum.
Porque a história, para a história a gente tem um problema que são as fontes históricas. E na Umbanda, no dia da criação da Umbanda, no 15 de novembro, não tem um documento histórico assinado ali, qualquer tipo de documento que comprove que foi naquele dia.
Certo.
Né? Então a história um pouco que questiona isso, e a gente traz essa questão do mito da criação da Umbanda. Acredita-se que a Umbanda já acontecia século 17, século 18, da maneira que ela é hoje.
Uhum.
Né? Mas daí a gente traz essa questão do medo, né, da... O autor que eu usei, o Bruno Faria Rode, ele chama da Umbanda Branca, que no começo eles tinham um medo também de ser confundidos com outros tipos de religião no Rio, né, principalmente. Então eles chamavam de Umbanda Branca, que eles não usavam atabaque, eles não usavam nenhum tipo de artefato que pudesse ser coincidido com outras religiões, né, por conta do medo. Isso, conforme foi crescendo os terreiros de Umbanda, isso foi crescendo também, né? Então, no Rio é um pouco diferente, e a história contesta essa questão do dia 15 de novembro em si.
Porque acha que ela já existia há muito tempo.
Sim, sim. Uhum. É uma coisa mais chata da história, né? Como, uhum, eu disse, não tem um documento escrito ali, assinado pelo Zélio de Moraes, enfim. E a história é muito chata com isso, né? Eu queria ter trabalhado com uma fonte histórica da criação da Umbanda, mas não existe.
Mas isso, né, é uma coisa que, por isso que é tão importante o trabalho de vocês dois, né, uhum, e que venham, uhum, muitos outros. A Umbanda não tem um livro, não tem um órgão que defenda, não é institucionalizada, não tem um livro que se segue, né, que diz assim, uhum, é assim que funciona, os ritos são esses.
Sim.
É, por um lado, é maravilhoso que ela tenha esta liberdade, porque cada casa tem a sua liberdade de trabalhar como acha, né? Como funciona, uhum, melhor. Por outro, a gente fica nesse processo de não ter como comprovar as coisas, né?
É, até acho que essa questão que a Thaisa falou, né? Que alguns autores até questionam a fundação da Umbanda no dia 15 de novembro de 1908. É importante a gente entender... né, igual você falou, né, Márcia, a Umbanda, ela é uma síntese de centenas de coisas que existiam no Brasil, né, uma síntese de religiões, de uma mistura de raças, enfim. E antes disso, é fato que já aconteciam trabalhos, né, já existiam trabalhos de fundo de quintal, de benzedeira, existiam manifestações de pretos velhos, de índios, de caboclos, de espíritos, até que depois talvez se apresentaram na Umbanda, né? E até é interessante, eu li um artigo que é aí que surge o termo macumba, porque como não existia Umbanda, como não existia né, a Umbanda de fato, uma denominação, eles começaram a classificar isso, porque nem sempre era candomblé, por exemplo. Né? Tinha candomblé misturado, tinha um monte de coisa.
Uhum.
Porque o Rio de Janeiro é isso, né? O Rio de Janeiro, ele era a capital do Brasil, e ele é uma grande mistura, né, o Rio de Janeiro. Porque vieram pessoas, vieram colonizadores, vieram escravos, tinha um povo indígena dali. Então, tinha muita gente. Então, esses cultos aconteciam. Então, até por isso que tem autores que questionam a fundação da Umbanda, né? Mas a Umbanda vem depois, enfim, pelo que a gente acredita, né? Mas ela é uma síntese disso tudo, entendeu?
Certo. É muito interessante você falar isso, até por causa da fundação ou da criação do primeiro terreiro em Curitiba. A gente está falando aqui, vocês estão falando de miscigenação, veio muita influência do candomblé, né, por causa dos negros que vieram escravos da África e que tinham um culto aos orixás lá. Mas aqui em Curitiba tem uma miscigenação e tem muito da católica, que a gente pode contar um pouco por que essa mistura. Mas depois tem a história muito curiosa do primeiro terreiro de Curitiba, que é ligado a uma outra religião que eu acho que as pessoas não têm a menor ideia.
É, a história desse terreiro de Curitiba é muito legal, né? Eu fiz o meu trabalho baseado num grupo de estudos que a gente tinha lá no terreiro, né? Até conversei com a Denise Oliveira, que me ajudou nessa pesquisa. E a história é muito engraçada, porque a Umbanda no Paraná, nesse primeiro terreiro de Curitiba, que foi a primeira casa, de fato, de Umbanda de Curitiba, que ela foi oficializada na década de 40, que até quando a Umbanda ela deixa de ser uma prática ilegal, né, na década de 40, se eu não me engano, aqui em Curitiba foi 42. E ele começa com uma relação muito forte com a maçonaria, né, que a gente tinha... A tia Zizi, que é a mãe de santo do primeiro terreiro, era a médium que tocava os trabalhos lá. Ela tinha um marido que era maçom, e esse marido tinha muitos amigos, e a maçonaria na época, muitos políticos, né, da época, eles eram maçons. Então, esse primeiro templo, ele é erguido, né, quem dá as diretrizes para erguer esse primeiro templo de Umbanda e de maçonaria, né, isso que é interessante, né, o primeiro templo é de Umbanda e de maçonaria junto. Quem dá as diretrizes de como ia ser as coisas e tal foi o pai João de Benguela, que é o preto velho que incorporava na tia Zizi.
Uhum.
Ele sentava ali com arquitetos, com engenheiros e tal. E esse terreiro foi feito aqui no Mercês, né, aqui perto, e ali perto da Inácio Lustosa. E ele, 7 degraus para baixo tinha um terreiro de Umbanda, e 7 degraus para cima era um templo maçom, né? Então a história da Umbanda, ela começa com uma ligação muito forte com a maçonaria aqui em Curitiba, né? São coisas diferentes, né? Existiam influências, mas existia essa ligação por essa proximidade.
Coisas diferentes, mas extremamente ligadas, né? E o Gabi já vai contar por que tá tão ligado, inclusive por um fio de cobre, mas tá na hora do nosso intervalo, a gente já volta. Espera aí que a gente já vai continuar conversando aqui.
Você está ouvindo Sete Pontos.